Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
E estamos voltando exatamente 12:22. E a gente já pode falar com o Carlito? Ah, a gente está esperando então que... Olha aí, gente! É ele ligando para nós. Vamos ver lá. Vamos ver se é o Carlito. Vamos conversar com ele agora. Saber se temos alguma novidade nesta terça-feira. O dia para mim começa na terça-feira, gente. É o dia mais importante da minha semana, porque eu estou aqui. É o momento que a gente tem esse encontro delicioso nessa rádio que faz um trabalho tão lindo, né? De trazer tanta gente bonita para cá. Carlito Biroli, bom dia!
Bom dia, Laís, mano, amor. Tudo bem?
Que prazer! Eu tô ouvindo alguma coisa aí, um fundo musical, é isso?
Eu mandei uma música minha aí, em parceria com meu amigo Johnny Barbiero. Que algumas pessoas ouviram esses dias ela. É uma música fresquinha, saindo do forno. Pediram essa música e eu mandei aí pra eles ouvirem.
Ah, que maravilha!
Eu espero, é o teu jeito de me amar. Se lhe agradar, se revolte. Eu pondero, dou meu ombro pra você chorar.
Essa é a voz desse compositor, cantor, artista maravilhoso, Carlito Biroli, meu parceiro de programa. Eu acredito, até onde eu sei, que o Carlito seja um dos compositores que mais produz. Pelo menos ultimamente ele me contou que está produzindo uma média de uma música por dia. É isso, Carlito?
Olha, Laís, é mais ou menos isso. Eu costumo brincar que o ofício... Brincar não, costumo falar sério. Que o ofício a gente senta e resolve, né? Assim como o advogado senta para resolver as suas petições devidas do dia, acho que o compositor senta para fazer as suas canções. E sem aquela desculpinha de não estou inspirado.
Eu queria falar sobre isso aí com você. Muita gente fala sobre a inspiração, né? Você, além de você ser o poeta, você faz letra e você faz música também, né, Carlito? Você tem parcerias, mas você faz letra e música, é isso?
Eu faço letra e música, Laís. Geralmente eu faço letra e música. Eu não tenho muita fórmula assim ou método de compor. Se você me mandar uma letra, eu vou musicá-la. Se você me mandar uma melodia, por exemplo, eu vou letrar a melodia. Eu não dependo necessariamente de estar com um instrumento na mão, por exemplo, de estar com um violão para compor. Eu posso compor no semáforo e depois levar para o violão, sabe?
Sim. Então, você sabe soube que o Djavan, eu não estou bem certa, mas eu acredito que seja o Djavan, ele faz a canção, todas, ele faz uma porção de canções quando ele tem lá um projeto de um disco, de um trabalho, ele faz todas as canções e depois é que ele coloca a letra. Você disse que não tem esse método, né, de fazer uma coisa ou outra primeiro, tem diferença isso, Carlito?
Eu faço das diversas maneiras. O Djavan, ele tem um processo assim, que eu acho bem interessante. O que ele faz? O instrumento principal, ele toca várias coisas, mas o instrumento principal dele é o violão, né? Então eu acredito que a maneira que ele fala é, ele pega o violão, ele cria ali uma harmonia a qual ele vai inserir uma melodia. Então ele coloca lá, por exemplo, e depois ele vem e coloca a letra. Pai, mãe, ouro de mina, né?
Entendi.
Então ele produz a música, ele cria a música primeiro e depois ele vai letrá-la. E muitas vezes ele faz a letra no estúdio, já quando ele vai gravar.
Olha, que incrível isso. Tá explicado porque, né, ele tem aquelas letras malucas, né?
Que confiança, né?
Que confiança. Nossa, talento, né? Talento puro. Mas me diga uma coisa, meu amigo. Como é que tá a sua vida? Como é que foi seu final de semana? Como é que você tá sentindo essa chuvarada caindo na nossa cabeça, no nosso corpo inteiro? Enfim, conta aí pra mim.
O final de semana foi agradável. Tive o aniversário de uma grande amiga, a Daniela Carneiro. Um beijo pra você, meus parabéns. encontrei pessoas interessantes. E a chuva, eu tô preferindo pensar que você tá caindo desde que lave, porque tá lavando bem, né?
A gente só sente porque tem muita gente sofrendo, né? Muito, né? Em função dessa chuvarada. Mas se fosse só a chuva cair sem levar a casa dos outros, sem destruir, né, tanta coisa, tanta vida, até que seria interessante, né, Carlito?
Essa é a parte que pega, né?
É.
Mas vamos tentar auxiliar os mais próximos e os que a gente consegue estender a mão da melhor maneira. Ao que possamos fazer, né? Fazer aí uma organização para oferecer mantimentos, roupas. Tem bastante pessoa precisando disso.
Sim.
E certamente eu não vou saber dizer agora quais pontos, mas existem os pontos de apoio que a gente pode recorrer e trazer até para divulgar aqui, né, Laís?
Eu acho ótima a tua ideia. Eu estou com algumas coisas lá em casa acumuladas para tentar levar também, e estou vendo hoje à tarde, quero ver se tenho tempo para fazer isso, de levar alguns donativos, não só de roupas, mas também de artigos de higiene pessoal, né? Que normalmente é uma coisa que falta muito. Me parece que estão dando uma assistência grande quanto à água, porque você já imaginou? A água é uma coisa desesperadora quando falta, né? É de primeiríssima necessidade. Enfim, tudo é útil nesse momento, né, Carlito?
Com certeza. Ao passo que está caindo esse tanto de água, as pessoas não estão podendo consumi-la porque ela está...
Não é água para consumo. Mas, meu querido, parabéns pela música, parabéns pela parceria, parabéns pelo seu talento, pelos seus parceiros. E estou ansiosa que você volte para fazer o programa semana que vem aqui com a gente, tá bom?
Semana que vem eu tô aí. Só queria falar uma coisinha que é bem importante.
Claro, fique à vontade.
Aos artistas, aos agentes culturais. A Lei Paulo Gustavo Estadual Multiáreas encerraria as propostas de receber os projetos ontem, mas ela foi prorrogada até a próxima sexta-feira, tá? Então, esse edital, ele propõe o apoio a projetos culturais das diferentes linguagens nas áreas artístico-cultural, de artes visuais, circo, dança, literatura, livro e leitura, música, ópera, patrimônio material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturais e projetos de teatro. Então, esse edital foi prorrogado até sexta-feira agora. Vale a pena entrar lá na plataforma onde o edital está, se informar sobre as devidas condições aí de fazer as inscrições e tentar inserir o seu projeto lá.
Sim. Ótima informação, porque os artistas precisam disso, né?
Muito.
E eu quero fazer um comentário daqui a pouquinho exatamente a respeito disso, sabe? A respeito do artista, a respeito, Carlito, da confusão que se faz. Porque eu mesma já ouvi pessoas dizendo para mim: ah, mas vocês ficam mamando aí nessa Lei Rouanet, o que vocês querem da vida? Coitados de nós, coitados, que eu digo não no mau sentido, sabe? Porque as coisas não funcionam assim, né, Carlito?
Não. Geralmente, Laís, quem fala esse tipo de bobeira não faz ideia nem o que é a Lei Rouanet.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E talvez no próximo programa, Carlito, seja um pedido meu, uma sugestão minha, você possa preparar um material para falar sobre o que é uma lei de incentivo. E talvez objetivar, né, focar na Lei Rouanet, porque daí a gente consegue explicar para as pessoas, que ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém é obrigado a ter uma informação pronta. Mas seria uma sugestão bem interessante que o programa pudesse fornecer algumas informações úteis para pessoas desinformadas e que não entenderam ainda a importância e o valor e o custo que tem em vários sentidos quando um artista consegue levar um projeto para o palco, para a rua, ou seja, lá onde a arte estiver, porque diz que a arte está onde o povo está, né? Seria bem bacana, um assunto bem bacana.
Eu vou fazer isso, vou separar o material aqui e vou dar uma um mini curso de Rouanet na próxima, no nosso próximo encontro.
Bacana. Eu acho que não é nenhuma questão de curso, sabe? Eu acho que é uma questão de esclarecer para as pessoas como é que uma lei... Por que que uma lei tem que funcionar? Por que que o artista tem que ter uma lei? Né? Uhum, porque há tempos atrás, a gente que tem muita idade, como eu tenho, eu sou do tempo em que a gente chegava ali no Teatro Paiol e dizia: eu quero uma data para tal dia, porque eu vou fazer um projeto tal, que saía da cabeça da gente, porque a gente queria brindar o público e também nos brindar com o talento dos compositores, fossem eles de onde fosse. E daí se marcava aquela data no Paiol, fazia um show, recebia a bilheteria, pagava o que você tinha que pagar para o teatro, que tinha um custo mínimo realmente para que o artista pudesse viabilizar o show dele. E as coisas, na minha opinião, Carlito, veja bem, eu sou de outra era, né? Na minha opinião, as coisas parece que eram mais fáceis. A gente tinha alguns mecenas, não era lei de mecenato, como a gente chama hoje, e a gente podia fazer a nossa arte e exibir o nosso talento de uma forma mais simples, mais orgânica, sabe? Não era essa coisa tão profissionalizada como existe hoje, que existem cursos, né? Verdadeiras faculdades, onde as pessoas se formam em produção de espetáculos, em leis de incentivo, e são coisas que você tem que saber muito bem, porque senão você se perde, né? São muitos pormenores, né, Carlito?
Então, você se perde, enquanto produtor você fica à deriva, enquanto artista você fica completamente isolado e muitas vezes não consegue fazer um projeto, não consegue viabilizar o trabalho por não entender, né, esses caminhos, é verdade.
Exatamente. Carlito, querido, mais alguma coisa aqui para o nosso público da cultura?
Eu acho que por enquanto é isso, Laís. Eu agradeço a tua compreensão hoje de me receber aqui de casa. Quero mandar um beijo a todos os nossos ouvintes da 930M, a mais livre de todas. Exato. Na semana que vem a gente está junto aí no estúdio e eu vou levar um pouquinho desse assunto de lei de incentivo e tentar focar um pouquinho na rua ali.
Ótimo. E você pode falar com muita propriedade, né? Porque hoje o artista que não produz os seus próprios espetáculos, ele pena muito, né, Carlito?
Exatamente. E produzir o próprio espetáculo, mesmo ele não sendo um espetáculo autoral, né?
Exatamente.
Eu sou compositor, então geralmente quando eu vou propor algum projeto, eu estou propondo um projeto acerca da minha obra, do que eu produzo. Mas mesmo quem não é autor, que vai propor alguma coisa, né, um espetáculo, um tributo a alguém, uma coisa cover, tem que saber isso, porque senão tá lascado.
Exatamente. Carlito, um abraço, uma ótima terça-feira para você, uma ótima semana, espero que a gente se veja antes de terça que vem, e fique bem, fique compondo essas maravilhas aí que você dá de presente pra gente, tá bom?
Obrigado, amor, para você também um beijo, boa semana, boa semana aos ouvintes, e até mais ver.
Um beijo grande, muito obrigada. Bom, a gente vai, Jonas, para um intervalinho rápido e voltamos logo em seguida, que eu quero falar um pouco sobre artista, sobre arte e sobre coisas que acontecem nos bastidores da arte e do espetáculo que as pessoas que vão assistir muitas vezes não sabem. A gente já volta.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.